Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Minha convidadíssima de hoje é Neide Rezende, professora de metodologia do ensino de língua portuguesa. Ela é da Faculdade de Educação da USP, doutora em Educação pela USP, portanto domina os temas língua portuguesa, literatura, educação, formação do professor. E junto com ela nós temos mais convidadíssimos também. As professoras aqui, Maria Celeste de Souza, foi professora das redes pública e privada. Ela realiza diversos trabalhos de formação de professores da rede pública. Temos também a Mei Soares. Ela é professora da Escola Estadual de Ensino Fundamental, também médio, e professora de ensino superior particular. Também temos a Priscila Santos, é professora do EMEI e coordenadora pedagógica, e a Loreta Russo, professora da rede particular. Agradecer aqui todas as professoras que estão aqui em nome da professora Neide Rezende, e já fazendo a primeira pergunta, professora: qual o seu parecer sobre o desafio dos professores para a escola nos dias de hoje, o ensino da escrita e a formação de professores especialmente?
Bom, esses são desafios enormes, de fato, né? Porque a gente vive um momento em que há novos paradigmas, né? Tanto para o ensino das disciplinas, tanto do ponto de vista metodológico, tanto do ponto de vista teórico. Também isso implica, evidentemente, na formação de professores. E os professores... Então, a gente tem professores formados há bastante tempo que encontram dificuldades para enfrentar esses novos paradigmas, digamos, né, esses novos conteúdos, esses novos métodos, porque a gente tem uma formação que voltada para um determinado tipo de conteúdo, digamos. Em língua portuguesa, a gente teve até 20, 30 anos atrás, uma formação quase que exclusivamente voltada para o ensino da gramática normativa. Hoje, a gente tem outra teoria, outros métodos. Por exemplo, não mais a frase, não mais a oração como unidade de ensino, mas o texto, comunidade básica de ensino. Então, você precisa ter um outro tipo de formação, uma perspectiva mais discursiva também na abordagem do texto, né? E isso realmente não é fácil, implica uma formação, implica pesquisas e novas abordagens, de fato, para o ensino da língua portuguesa, especificamente. Mas eu acho também que essas mudanças ocorreram em todas as outras disciplinas, né? Então, porque você tem aí uma dimensão, um enlace entre as dimensões de aprendizagem e as dimensões sociais. Em todas as disciplinas, essa questão, esse enlace, ele é muito importante. Então, em língua portuguesa, quando a gente fala em gêneros do discurso, por exemplo, que é uma perspectiva teórica bastante hegemônica no ensino da língua portuguesa, você traz para a escola o uso da língua na sociedade. Quais são as suas condições de produção, o modo de circulação desses textos. Então, você tem aí uma necessidade de olhar para uma realidade e uma realidade contemporânea, porque você está trabalhando com a língua em uso, com a língua na sua dimensão histórica, né? Então, essa língua está ali encravada nas relações sociais hoje. E isso que quer trazer para a escola a partir dos textos, esses textos que circulam, né? Então, isso, e os professores sabem disso, eles percebem a necessidade de seguir essas diretrizes, esses parâmetros, essas novas propostas, tanto do ponto de vista oficial quanto do ponto de vista da academia, eles sentem, eles sabem que eles precisam se atualizar em relação a isso, né? Mas é difícil, é preciso uma boa formação e, em geral, não tem. A formação inicial é importante porque ela dá ali as bases e a formação continuada, que, em geral, é oferecida aos professores, muitas vezes ela é muito rápida, é muito... ela não permite um aprofundamento nessas questões teóricas que são complexas. Então, a gente tem aí uma dificuldade muito grande de acompanhamento, de mudanças e também isso provoca muita angústia nos professores. Salário, né, que eu acho que é a questão mais importante, mais fundamental hoje, que não permite que esse professor, de fato, se dedique a, no seu tempo, num tempo desejável, para a sua formação e para o seu trabalho e no seu trabalho, porque eles são obrigados a trabalhar muitas horas para receber um salário, né, razoável, pelo menos.
Pois é, muita gente, mesmo com toda essa realidade que vocês estão colocando, né, tem muita gente que quer ser professor. Nossa, outro dia a gente recebeu um jovem aqui, queria ser professor, estava certo, né? E nós temos aqui hoje vários professores para falar um pouco dessa carreira. A professora Maria Celeste de Souza, que já lecionou em rede pública e privada. Vamos falar um pouquinho da sua realidade, professora?
Sim. Boa tarde. São duas realidades completamente distintas, né? A realidade da escola pública é de extrema heterogeneidade de público, e a escola privada tem um público mais homogêneo. Então, do ponto de vista do professor, parece um facilitador quando você tem um público mais semelhante, e depois, quando você está na escola pública, você tem um público muito dessemelhante e com dificuldades muito extremas, né? Então, a carreira do professor parece, num primeiro momento, que na rede privada é uma carreira mais simples. Entretanto, você tem outras questões na vida do professor da rede privada, que é a questão do modo empresarial de tratar a escola, que se diferencia, obviamente, daquilo que a gente tem no público. Então, é um trabalho que é semelhante em alguns pontos, quer dizer, você tem questões importantes, e como a professora Neide disse, questões que são imperativas para nós, que é essa preocupação permanente de se a gente está sendo um bom professor, que é uma pergunta, né, que perpassa o trabalho todo o tempo. E, por outro, você tem condições de trabalho muito diferentes, né, condições de trabalho muito propícias de um lado e exigências diversas nesse sentido. E na escola pública você tem condições muito precárias e um público, às vezes, com um interesse e um desejo de aprender enorme. E a sensação que se tem como professora é que você não dá conta disso. Nem de um lado, nem de outro.
Que coisa. A gente sempre ouve, às vezes, algumas pessoas mais, assim, antigas falarem, né? Não, no meu tempo a escola pública era boa. Existe alguma esperança da gente ter uma escola pública boa daqui para frente? O que vocês acham?
Eu, pessoalmente, sou uma pessoa esperançosa, senão eu desistiria de ser professora. Mas, de qualquer maneira, o que você percebe é que é bem esse quadro mesmo que eu acho que a Neide desenhou, que é esse quadro de que essas políticas são descontínuas. Então, o professor vive nessa situação. Acho que o jovem professor, esse que quer ingressar na carreira, ele tem que pensar nisso, assim, onde se localiza esse desejo de ser professor, né? Porque as condições externas, elas mudam muito lentamente e, obviamente, elas têm mudado para pior. Porque quando você fala da escola antiga e da escola de agora, a gente também tem um número muito maior de pessoas na escola, né? As escolas cresceram muito, há um atendimento muito maior. E, por isso, nessa ampliação do atendimento, não se ampliaram as condições de atendimento, entende? Então, a escola é a mesma para comportar um público grande. Então, a sensação que se tem é que a realidade não muda. Mas tem um lado também, aí eu vou fazer um discurso mais otimista. Tem um lado também que a sociedade também tem mudado em alguns aspectos em relação à questão da escola. Internamente, assim, os alunos hoje são pessoas mais abertas também, mais disponíveis. Então tem uma relação que se estabelece em sala de aula com os alunos que tem algo muito dinâmico e muito interessante. Quer dizer que contraria toda essa perspectiva, que contraria todo esse sistema. Então, numa certa medida, parece que esse convívio da sala de aula cotidiano fortalece um pouco o nosso desejo de continuar trabalhando, porque as condições são adversas e a vontade mesmo é de desistir.
Ai, meu Deus! Bem, hoje a gente aqui fazendo um programa muito gostoso, né, com essas professoras, a professora Neide Rezende, que é da Educação, né, Faculdade de Educação da USP. Uhum. Nós temos também a Maria Celeste de Souza, que é professora, tem uma experiência de rede pública privada, também a MEI, as meninas, a Priscila, a Loreta, todas vão falar, né? Mas nesse momento é o momento de pedir música. Eu vou pedir para Maria Celeste, que vai abrir o programa. O que, que a gente vai ouvir, Maria Celeste?
Olha, eu vou fazer uma sugestão divertida. Vamos ouvir o Itamar Assunção, que é grande compositor, foi grande compositor, né? Bem paulistano, e uma canção que se chama Enquanto Uns Ficam Falando. Tic-tica.
Enquanto uns ficam falando, blá, 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 blá. Outros tratam de acertar. Cada qual de nós tem nome e sobrenome para se identificar. Ô fulano, para onde vão os homens? Gorondo, das mulheres que será?
Que será, que será?
Tudo de repente some. Onde raios vai parar? A terra segue girando e não para de girar. Primavera vem chegando, o inverno já vai terminar. Enquanto uns ficam matando, outros tratam de salvar. Se não é doença, é fome, o bicho come. É simples falta de ar,
falta de ar.
Replicantes terão flores. Bichos, bichas, que será?
Que será, que será?
Viraremos lobisomens numa noite de luar. Milhões de anos passam e não param de passar. Ano novo vem chegando, este ano já vai terminar. A terra segue girando e não para de girar. Primavera vem chegando, o inverno já vai terminar. Milhões de anos passando e não param de passar. Ano novo vem chegando, este ano já
Little,
Estamos apresentando o Abrace uma Carreira de Professor. Nós voltamos daqui a pouquinho.